Senhores deputados, só para deixar claro, estava aqui, eu não conseguia falar e ler ao mesmo tempo, para precisar o entendimento que a mesa faz e que sempre fizemos, é que nós estamos a tratar de um vogal para substituição de um vogal que expirou o mandato. E, portanto, nós estamos a falar de uma nomeação ab initio de todo o Conselho de Administração da entidade reguladora do Serviço Energético, que já fizemos no passado. E, portanto, a audição ao parecer da Comissão de Vencimentos não, já existe e já foi para quando da nomeação dos membros do Conselho de Administração e não para a substituição de um vogal. De qualquer das maneiras...
Sr. Presidente, eu pedi esse relatório aos serviços da Comissão, que o Sr. Presidente preside. E a Comissão diz-me que não existe esse relatório, Sr. Presidente. Eu não estou aqui a fazer uma questão de empatar qualquer processo. Pedi oficialmente esse relatório. Tenho uma resposta da Comissão que me diz que esse relatório não existe, Sr. Presidente. E, portanto, se calhar convém, quando nós falamos destas matérias, sabemos o que é que estamos a falar, Sr. Presidente.
Sr. Deputado, eu não tenho nenhum pedido de Vossa Excelência para...
Sr. Presidente, está um pedido dirigido. Se quiser, tenho aqui a cópia do pedido dirigido aos serviços da Comissão e a resposta que tenho dos serviços da Comissão a dizer-me que o relatório não existe.
Hoje de manhã por e-mail, como deve calcular, hoje de manhã por e-mail, estávamos aqui na Comissão.
Sr. Presidente, hoje de manhã por e-mail recebemos a resposta do Ministério do Ambiente, não nos enviou
isso. Sr. Deputado, a resposta do Ministro do Ambiente foi ontem à tarde, foi destruída hoje. O requerimento... Sr. Deputado, não vamos continuar com... A mesa não irá fazer esse pedido. A mesa entende que a leitura que faz do que aqui está, o pedido da Comissão de Vencimento está feito. O pedido da Comissão de Vencimento só é para o Conselho de Administração. Nós estamos a tratar de um vogal, na substituição de um vogal que cessou o mandato. Na mesa, o que os serviços entendem, o que a mesa entende é que não é necessário esse requerimento. E, portanto, o Sr. Deputado Bruno Dias fará o parecer, fará a nota do parecer que o Sr. Deputado teve essa dúvida, e o Sr. Deputado, se entender, faz essa pergunta ao Governo, e agora nós votaremos na próxima semana este parecer. Não vale a pena... Eu continuo a dizer, eu valorizo muito o papel dos deputados e valorizo muito o papel da Comissão a que presido e valorizo muito o cumprimento da lei. Não estou disponível para nenhum tipo de manobra dilatória, para nenhum truque. E, portanto, o que os serviços da Comissão me dizem está no número 4 e aquilo que a Comissão entende, e por isso é que eu disse, não tendo certeza, não podendo estar a ler enquanto falava, Eu esperei para ler e pedi ao serviço que esclarecesse essa circunstância. O que os serviços me dizem é a Comissão de Vencimentos, o parecer da Comissão de Vencimentos é pedido, é necessário quando se nomeia toda a administração. A quando da audição dos membros do Conselho de Administração. Nós já fizemos a audição dos membros do Conselho de Administração e foi enviado o parecer da Comissão de Vencimentos nessa altura, da ERS, da ANACOM, da Autoridade da Concorrência.
Presidente, está a dizer uma coisa que não é verdade, Sr. Presidente. Eu pedi, e peço de novo oficialmente à Comissão, que envie o relatório da ERS sobre a Comissão de Vencimentos. E os serviços da Comissão informaram-me por escrito, informaram-me pessoalmente, que não têm nesta legislatura esse relatório. E esse relatório, Sr. Presidente, eu considero que é uma parte importante do que nós estamos a fazer, Sr. Presidente. Eu não estou a fazer uma manobra dilatória. Quero poder decidir em absoluta consciência com todos os elementos. A lei diz muito claramente que é antes da audição dos membros do Conselho de Administração. Foi o que nós fizemos, Sr. Presidente. E, portanto, acho que é um elemento muito importante nós podemos juntar ao processo, Sr. Presidente. Se o Sr. Presidente considera isso uma manobra dilatória, eu considero isto o cumprimento do meu trabalho enquanto deputado. Temos uma divergência muito profunda sobre isso.
Sr. Deputado, nós temos uma divergência. Que o Sr. Deputado entende que o parecer é fundamental porque está a ouvir a nomeação do Conselho de Administração da entidade ERS dos membros. Nós entendemos que estamos a ouvir um vogal do Conselho de Administração que vai substituir um outro que cessou funções porque os mandatos dos membros dos Conselhos de Administração e entidades reguladoras não são ao mesmo tempo. Está na lei quadro. E, portanto, é natural que durante o exercício dos mandatos cessem funções um vogal, e vamos ouvindo. Eu vou confirmar se a quando da audição dos membros do Conselho de Administração da ERS, que não foi nessa legislatura, se foi feita, tenho quase a certeza que ouvimos a Comissão de Vencimentos, ou que temos o parecer da Comissão de Vencimentos. Portanto, o parecer da Comissão de Vencimentos serviu para a nomeação da senhora Presidente, Cristina Portugal, se não falha a memória. Mas não custa nada voltarmos a... Vamos solicitar...
Por isso que eu pedi à Comissão, vamos solicitar, e a Comissão diz-me qualquer, contexto,
vamos solicitar, porque eu tenho a ideia que ouvimos a Comissão de Vencimentos a quando do primeiro Conselho. E, portanto, se ouvimos está cá. Eu lembro. E, portanto, vamos. Se não existir, ou se não, vamos, obviamente, fazer as perguntas. Entretanto, o processo fará, ainda hoje, um ofício para que seja clarificada essa matéria. Senhores deputados, vamos continuar os nossos trabalhos e juntaremos, obviamente, toda a documentação, quer a documentação que o Dr. Carlos Pereira ficou a enviar sobre as empresas, quer este parecer, solicitaremos à entidade e juntaremos à documentação para o parecer, e o Sr. Deputado Relator seguramente tomará boa nota disso. Passamos ao ponto 2, que é reunião ordinária da Comissão, e começamos com o ponto 1, apreciação de votação das atas 209, 210 e 211, relativas a reuniões de 10, 11 e 12 de outubro. Queria pôr à votação, o Sr. Deputado Heitor Sousa faz-me sinal, por aqui feito. Faça favor. Só nós estamos a identificar a ata, Sr. Deputado, ajude-nos aí. Número? Eu percebi a ata 12, mas... Ah, ok. Tem o registro de vídeo e falta o link. Sim, senhor. Está tomada, está anotada e faremos, obviamente, essa junção. Vamos então votar quem, com esta injunção do Sr. Deputado Dr. Sousa, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto 2, que é a apreciação e votação do parecer na generalidade sobre os projetos de leis 994 do Partido Comunista Português, 1000 do Partido Comunista dos Verdes, 1001 também do Partido Comunista dos Verdes, 1002 também do Partido Comunista dos Verdes, relativos à Lei 45. De 10 de agosto, o relator é o Sr. Deputado Paulo Rios, por quem não sabe o que estamos a falar, são plataformas eletrónicas. O Sr. Deputado Paulo Rios tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Rapidamente, até porque os documentos estão na posse de todos os senhores deputados, genericamente estes projetos de lei, embora incidam todos sobre a mesma matéria em geral, que é a questão do transporte e das plataformas eletrónicas de transporte, têm a natureza é diferente. Dois dos diplomas é no sentido da revogação, pura e simples, do regime jurídico e da lei que foi aqui aprovada, e outra, as do PEV, relativas à formação de motoristas, por causa dos critérios aplicável, em relação às competências das próprias câmaras no que diz respeito ao licenciamento das viaturas, e, por último, a redefinição da questão relativa a preços e tarifas que o PEV pretende que sejam definidas com mais clareza. Recordo que este diploma é um diploma, por acaso, que foi objeto de extensíssima discussão, desde logo pelo facto de ter ocorrido, como todos recordam, ter ocorrido o veto do Sr. Presidente da República, o que obrigou aqui a uma rediscussão e uma revotação do diploma, sendo que esse diploma vai entrar em vigor, ou está previsto entrar em vigor, no dia 1 de novembro. Assim sendo, e estes são os temas e as competências, que são as competências desta Comissão, nós entendemos que os diplomas estão em condições de ser discutidos e ser votados e têm todas as condições constitucionais e regimentais para isso e podem ser votados e discutidos em plenário e aparentemente, pergunto eu, se os seus grupos parlamentares reservarão para o plenário o seu sentido de voto nesse debate. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos à discussão. Sr. Deputado Heitor Sousa tem a palavra.
Sr. Presidente, eu não percebo por que razão é que esta nota técnica não inclui o projeto de lei do Bloco de Esquerda que versa sobre a mesma matéria. E creio que, do ponto de vista do cumprimento dos prazos, eles foram cumpridos. O projeto de lei entrou, salvo erro, numa quinta-feira antes de quinta, de, não sei exatamente o dia, mas entrou dentro do prazo, pelo menos foi essa indicação que eu recebi por parte do Presidente do Grupo Parlamentar, e não consigo perceber por que razão é que o projeto de lei do Bloco de Esquerda não está referido aqui, nem na nota técnica, nem na ordem de trabalhos. E isto é, não consigo perceber, queria explicações.
Sr. Deputado, está na ordem de trabalhos, que é o projeto... Não está. Está. Não está. Por uma razão muito simples, tem uma explicação, mas está no parecer, eu tive cuidado de ver isso, porque já tinha feito essa observação e a explicação é simples. Baixou só na sexta-feira à comissão, já depois de termos feito a nota técnica e ter feito a convocatória. Podíamos ter refeito a convocatória para pôr, mas como estava no parecer e a nota técnica já não foi possível fazer lá a tempo para discutirmos hoje, porque uma questão que se discutirá no Parlamento está agendada para amanhã. E só, ou seja, foi mera burocracia, foi fazer uma correção da convocatória e incluir, e fazer e não havia possibilidade de fazer nota técnica, porque só chegou ao final do dia. Mas o parecer versa sobre a iniciativa do Bloco de Esquerda, e obviamente dizer ao Bloco de Esquerda que não há nenhuma intenção de não incluir a iniciativa do Bloco de Esquerda. Foi meramente questões práticas.
Sr. Presidente, desculpe, mas na nota técnica, na primeira página, não vem essa referência.
Sr. Deputado, quando foi feita a nota técnica e quando foi distribuída a nota técnica, nós não tínhamos ainda a iniciativa do Bloco de Esquerda. Chegou depois da nota técnica.
Dia 10.
E como o Sr. Deputado fez referência, julgo que fez referência na reunião, o parecer consta, teve em conta a iniciativa do Bloco de Esquerda.
Pronto.
E refere, nem na nota, e a convocatória, a pedido de vários grupos parlamentares, como pedem para fazer a convocatória o mais cedo possível, e nós fazemos a convocatória o mais cedo possível, quando seguiu a convocatória, também não estava ainda na nossa posse esta iniciativa, só baixou mais tarde. Eu estou a reconhecer o erro, é pedir desculpa, porque podíamos ter feito uma nova ordem de trabalho, dizer, olha, como fazemos muitas vezes, e como andamos mesmo, dizer, entrou, ainda vamos votar uma especialidade que acrescentamos à ordem de trabalho. Podíamos ter feito isso. Isso é erro meu, que eu assumo, nem sequer é de serviço, porque devia ter dado essa nota. A nota até que não foi possível fazer, porque o serviço não conseguiam fazer, mas estamos a discutir e a votar o parecer onde consta a iniciativa do Bloco de Esquerda, que é o que importa. Mas se o deputado diga que como podemos resolver o problema, que cá estaremos para ajudar.
Sr. Presidente, com todo o respeito pelos serviços da Comissão, hoje é dia 17, a nota técnica foi feita no dia 10, estamos a votar hoje e estamos a apreciar uma nota técnica, no dia 17, não vir na nota técnica uma referência ao projeto de lei do Bloco de Esquerda, do nosso ponto de vista é inaceitável. Portanto, se o Sr. Presidente me disser assim, a nota técnica vai-se fazer uma adenda ou vai-se fazer uma inscrição de uma referência ao projeto de lei do Bloco de Esquerda, tudo bem, já não está cá quem falou. Enquanto não ouvir isso da boca do Sr. Presidente, eu tenho, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, devo contestar os termos em que a nota técnica está feita e vai ser aprovada hoje, e será aprovada se o Sr. Presidente fizer esse acrescento, e eu sei que o parecer do Sr. Deputado Paulo Rios já inclui a referência ao projeto de lei do Bloco de Esquerda, e saúdo por isso, por essa iniciativa e flexibilidade de análise. Agora, acho que isso devia ser extensivo e disse usar o exemplo do relator para que o resto também fosse corrigido.
Sr. Deputado, Sr. Deputado Brandis.
Sr. Presidente, só uma pergunta. O que vai ser votado não é o parecer do Sr. Deputado Paulo Rios?
É.
Esse parecer não tem o problema resolvido?
Tem.
Então não podemos tratar do assunto já e andar
podemos,
para a
frente? Mas como devem calcular, a mesa é sempre muito sensível a que os parlamentares se sintam confortáveis. Sr. Deputado, quando a iniciativa do Bloco de Esquerda baixou, a nota técnica dos serviços da Assembleia já estavam feitos. Eu não posso criticar o serviço da Assembleia por não terem feito uma nota técnica de algo que desconheciam, a não ser que se ponham a inventar o que é grave e perigoso. Convém que não inventem notas técnicas de matéria que não existe. É evidente que eu posso solicitar ao serviço da Assembleia que, tendo havido dado entrada para fazer uma nova nota técnica, mas temos um problema. A nota técnica é fundamental para o parecer, ou adiamos a votação e ficamos com um problema ainda maior que discutir em plenário sem parecer, ou eu posso comunicar ao serviço que houve essa lacuna e eu não vou, o serviço nem sequer são da Comissão, só da Assembleia. Eu não vou entrar na discussão se tinha um tempo ou não para fazer. De facto, quando baixou e quando fizeram a nota técnica, não existia iniciativa. Portanto, convém haver às vezes que o serviço da mesa do seu Presidente ou as entradas das iniciativas, por isso é que porventura tivemos um debate na sexta-feira sobre prazos de entrega de iniciativas para resolver muitos desses problemas. É que às vezes as iniciativas entram muito em cima da hora e é preciso ser colaborante. De facto, tem toda a razão. Agora, das duas, uma, votamos o parecer e discutimos em plenário com o parecer, aprovado ou não, da Comissão, ou eu tenho que dizer ao serviço, olha, ainda falta e adiamos tudo isto. Mas podemos correr o risco de estar a fazer um parecer já com a matéria toda discutida e resolvida. Não vejo como é que a gente vai resolver isso. Mas eu posso, e vou dar essa nota, essa que de facto o serviço da Assembleia, que terão que terem atenção, o que baixa às comissões, as agendas, as convocatórias das comissões, mas parece-me completamente impossível, uma vez que nós fizemos isto tudo no sentido de ajudar e colaborar e fazer as coisas o mais depressa possível, cumprindo aquilo que é essencial. Aquilo que é essencial é o parecer, é a discussão que está agendada para plenário amanhã, à tarde, e não vejo como é que eu possa fazer uma crítica sequer ao serviço da Comissão, porque eles, no fundo, fizeram bem essa matéria. E, portanto, vamos votar, vou registar essa nota, vou pedir ao serviço, que junto com o serviço da Assembleia, julgo que o problema já não se vai opor, porque agora os prazos de iniciativa também foram mais alargados, mas ainda assim teremos sempre o cuidado de ver se é possível fazer uma adenda a uma nota técnica, se é possível dizer entrou depois, mas não há nada. É mera colaboração para que o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda se sinta confortável com isso. Mas vamos votar o parecer. Senhores deputados, Sr. Deputado Heitor Sousa, ainda pretende adiar a votação?
Não pretendo adiar a votação, Sr. Presidente. Pretendo dar explicações, sobretudo ao Sr. Deputado Bruno Dias. Dois para amanhã, quando alguém fizer a pesquisa desta questão nos materiais da Assembleia da República, vai encontrar uma nota técnica onde não está a referência ao projeto de lei do Bloco de Esquerda. E aquilo que eu estou a pedir é simplesmente o seguinte, Sr. Presidente. Se não for possível, nós vamos votar o parecer. Nós vamos votar o parecer. Se não for possível fazer uma pequena alteração, quase uma referência apenas, ao projeto de lei do Bloco de Esquerda, antes da votação da manhã, então eu pedia que, mesmo depois da votação da manhã, e para a memória futura, fosse incluída uma referência, já que oralmente todos os grupos parlamentares, não, talvez, não sei se o PCP também acompanha o resto da comissão nessa matéria, todos os grupos parlamentares reconhecem que houve aqui um lapso em relação à inclusão ou não da referência ao projeto de lei do Bloco de Esquerda. Se não for possível, Sr. Presidente, se não for possível, isto vai ficar em ata, registado, certamente, e para a memória futura, ela pode eventualmente servir. Não é a melhor solução, mas é.
Ficará em ata e eu farei essa mesma diligência e o Grupo Parlamentar do PCP não se opõe a que se faça essa diligência, sendo ela possível, como é óbvio, não sendo possível, o problema está ultrapassado. Não sei se sobre o parecer do Sr. Deputado Paulo Rios alguém tem mais alguma observação, Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu agradeço muito as explicações do Sr. Deputado Heitor Sousa e também tenho explicações para a troca. E tenho explicações para a troca e a explicação que eu tenho para dar ao Sr. Deputado Heitor Sousa é que o registro que existe na Assembleia da República não é propriamente um dossiê de arquivo com notas técnicas. É o registro do processo legislativo. E o registro do processo legislativo tem o conjunto dos elementos, inclusive da discussão conjunta, que é uma pesquisa que é sempre muito interessante e que até tem ajudado a esclarecer certos equívocos que nesta comissão já aconteceram e que se deslindaram porque houve aqui alguém com o processo legislativo consultado esclareceu alguns equívocos que estavam a ser verificados. E, portanto, nós temos todo o gosto e achamos muito interessante e muito meritório que se faça uma adenda à nota técnica dos serviços. Mas pareceu-me ouvir, a dado passo, que nesta reunião havia uma crítica a consideração de lapso dos serviços relativamente a uma nota técnica que tinha sido escrita no momento em que ainda não havia baixa à comissão de um determinado projeto. E, portanto, eu, pela parte do PCP, queria só dizer que nós não concordamos com críticas ou considerações de lapsos aos serviços. Errar é humano, ninguém está isento do erro. Quando o erro não acontece, não deve ser apontado. E é só isto que eu queria dizer. Dito isto, faço essas adendas todas, o que prevalece é o parecer e, mais ainda, o que prevalece é o registro do processo legislativo, onde todas as iniciativas em debate irão constar. E se não tivesse sido necessário explicar isto, tinha sido muito melhor. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Sr. Deputado Ricardo Bexiga. Muito
obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, gostava de saudar o Sr. Deputado Paulo Rios de Oliveira pela qualidade do relatório que apresentou e pelo parecer que apresentou. É, de facto, exaustivo do ponto de vista da análise da matéria que vamos ter que analisar em plenário. E também saudar a nota técnica dos serviços da Comissão, na medida em que uma nota técnica pronuncia sobre a iniciativa legislativa que está em cima da mesa. Não se pode pronunciar sobre outra iniciativa legislativa que, naturalmente, deu entrada e que terá que ser objeto também, eventualmente, de um aditamento, não sei, pode-se encontrar uma solução para esta situação, e também aproveitar este momento para elogiar sempre o esforço e a dedicação dos serviços que acompanham esta nossa comissão, na medida em que, com os recursos escassos que todos nós conhecemos, fazem sempre um trabalho que é fundamental e que em muito ajuda os relatores de cada uma das iniciativas legislativas. Muito obrigado.
Muito obrigado. Podemos então votar. Quem vota contra, quem se abstém, o parecer foi aprovado por unanimidade, cumprimentando o Sr. Deputado Paulo Rios pelo bom parecer. Passamos ao... Bom, porque foi aprovado, podia não ser bom. Passamos ao ponto 3, apreciação e votação na especialidade do projeto de lei 828 do Partido Comunista Português, oposição dos termos de validade da carta de condução da categoria CED1, D1ED e DE para 65 anos de idade, segundo a alteração do regulamento de habilitação legal para conduzir, aprovado em anexo decreto de lei 138/2012, 5 de julho, alterado e republicado pelo decreto de lei 40/2016, 29 de julho. E o 862-13 do Bloco de Esquerda revoga a alteração do limite de idade da validade da carta de condução dos motoristas das categorias D1, D1E, DE, DE e CE, alterando pelo decreto de lei 40/2016, 29 de julho. A votação não é... Isto é o ponto 3, não é... E, portanto, poupem-me de ler o enunciado das duas iniciativas, que era do Partido Comunista Português, que era do Bloco de Esquerda. Passamos de imediato ao guião de votações e passamos a votar o artigo 2 do projeto de lei 828 do PCP, alterações ao regulamento da habilitação legal para conduzir. E, portanto, votação da alteração do número 5 do artigo 16 do regulamento da habilitação legal para conduzir, proposta pelo artigo 2 do projeto de lei de 828 para os comunistas portugueses, e vamos votar. Se não se importam, eu darei a indicação do voto do meu grupo parlamentar. Portanto, quem vota contra? Partido Socialista. Quem se abstém? O CDS e o PSD. Quem vota a favor? Partido Comunista Português e Bloco de Esquerda. Foi rejeitado. Assim sendo, não prejudica, ainda é cedo. Passamos à votação da alteração. Não prejudica. Prejudica a do Bloco? Esta foi rejeitada. A do Bloco é igual? Isso é o que se chama matar dois coelhos com uma cajadada. Passamos, portanto, prejudica, já agora para que fique... Então, votamos a totalidade de... Sim, porque a outra também é igual e prejudica caso... São todas iguais. Então, podemos votar os restantes alterações, as suas propostas de alteração. Quem vota contra? O Partido Socialista. Quem se abstém? O CDS e o PSD. Quem vota a favor? PCP e o Bloco de Esquerda. Portanto, foram rejeitadas bem, quer as iniciativas do Partido Comunista Português, quer as iniciativas do Bloco de Esquerda. Como previa, rápido e certeiro. Passamos agora, e agora já me perdi na minha é o que dá, tenho que atirar, é melhor tirar. Passamos agora, antes disso, é necessário, e é uma matéria que interessa ali ao deputado Bruno Dias, é necessário nomear relator para a proposta de lei das grandes opções do Plano e do Orçamento de Estado. Cabe ao Partido Comunista Português. Tínhamos um entendimento que era dos grandes partidos que tinham, obviamente, os grandes grupos parlamentares, que os partidos grandes, a correção é sempre útil e é verdadeira, os grandes grupos parlamentares, por uma questão prática, até porque estes pareceres surgem sempre com alguma densidade, e com muita densidade e pouco tempo, e obviamente levanta questões. Nesse caso, no passado, o que acontecia era, fazia o partido, ou pelo menos o grupo parlamentar, da oposição. E depois, obviamente, não, eu só estou a explicar porque é que esse entendimento foi quebrado. E depois, de facto, acabamos por quebrar essa tradição, uma vez que calhava sempre ao mesmo, ao Partido Social Democrata. E por isso o Bloco de Esquerda fez um. E o CDS também já fez. Portanto, o PCP e o PCP também. Podemos é voltar à questão se o PSD... Se o PSD também, mas o PSD fez vários, com o PS fez vários. Se o PSD se solidarizar e quiser fazer o parecer, grandes opções do plano. Se não na grelha. O do parecer do Dr. Carlos Pereira, isso acontece porque o Partido Comunista. Não, não. O Partido Comunista, pá, isso é como... Meus caros, desculpem lá, isso é como a Comissão de Vencimentos. Já cá está e já os ouvimos. E para quem as for ler, são exatamente iguais, que é o que vai acontecer, é tirar a fotocópia e dizer segue a mesma. Pois, mas pronto, mas é só para perceber o que é que a gente está a falar. E aqui, o Partido Comunista Português solicitou, escusa, já não me lembro do da ANACOM, o Partido Comunista já não me lembro porquê, e foi o Bloco que fez, e portanto já todos os partidos fizeram, menos o PC, porque podia escolher, e por isso...
Há a tomba das reguladoras.
Não, e portanto, como o Partido Comunista Português tinha pedido escusa, foi o único que não fez, já fizemos todos, já fez PSD, PS, Bloco, CDS, o CDS fez da ERS, por acaso, o Bloco fez da ADC, o PS fez da ANA, e o PS já voltou a fazer da ANACOM, o PS já fez também da ANACOM, acho que foi, exato, foi o Hortense Martins, sobre um, também deve ter sido um vogal. Portanto, faltava o PCP, e daí calhou na tomba do PCP. Este agora, por coincidência de facto, que não é feliz, volta a calhar ao Partido Comunista Português. Agora, sim, é outra tomba. E, portanto, nós quebramos essa tradição, que é o que explico, nós quebramos essa tradição de... Para não ser sempre o mesmo partido, uma vez que há um lado da barricada, ou o CDS e o PSD a fazerem sempre. E, portanto, calhou o Partido Comunista. Se o Partido Comunista pode negociar com o PSD, trocam.
Mas há mesmo o critério de que o relatório do Orçamento de Estado não deve ser feito pelo Partido
Comunista? Não. Ó Bruno diz, eu não vou revisitar essa discussão. Pá, desde que eu me lembro de estar aqui, que é assim, porque alguém entendeu que era... do ponto de vista da análise, do escrutínio, para não ser o mesmo partido que apoia o governo, que faz... Agora, não está escrito em lado nenhum. De qualquer das maneiras, na grelha calha na mesma ao Partido Comunista Português. Sr. Deputado Benedito, percebendo que a prática, e eu, de facto, já cá há algum tempo, foi essa, e houve até um partido que fez vários reiteradamente, porque entendia que eu devia fazer, para quê? Para cumprir aquilo que está no artigo 135, que diz, na designação de deputados responsáveis pela elaboração de parecer, devem entender-se a uma distribuição equilibrada entre os membros da Comissão Parlamentar, ao deputado que não são autores da iniciativa, daí o princípio, como autor da iniciativa é o Governo, logo o PS não faz, e à vontade expressa do deputado, que aquele deputado diz, não, esse eu quero fazer. E, portanto, nós sempre seguimos essa prática. E, de facto, havia uma prática...
Mas nenhum deputado do PS é autor do
Orçamento de Estado. E é por isso que deve haver comissões... Por isso é que deve haver comissões, e eu lembro de ter havido, pareceres feitos pelo Partido Socialista, porque se entende que não se aplica a tocura esta norma. O entendimento que sempre houve, o PS fica de fora. Eu também percebi que do ponto de vista de quem faz a oposição, e até é preferível ser um outro partido da oposição fazer o parecer. Mas por acaso na grelha, independentemente, o problema é que, como diz o deputado Emílio Grande, nós entendemos acabar com isso. E fizemos uma grelha. O CDS já fez, o PSD já fez, desta vez calha o Partido Comunista Português. Agora, também já aconteceu, o Partido Comunista Português, nós não conseguimos fazer, ou até o CDS, e outro grupo parlamentar disse, então nós solicitamos e fazemos. Eu posso dizer, o Partido Comunista está com dificuldades objetivas, conhecidas e práticas, e não é conhecido o Partido Comunista Português de pedir escusa de trabalho. Não é, e, portanto, se nenhum outro grupo parlamentar se mostrar disponível, se deputado para votar dia 24. São sempre assim. O problema é que são sempre assim. É dia 24, é sempre... Por isso, aliás, por ser sempre assim, é que algumas comissões, e eu podemos falar nisto outra vez e ter outro entendimento, é que se poupava aos grupos parlamentares mais pequenos dessa carga de trabalhos. Era por causa disso. Porque é sempre assim. É sempre denso e com pouco tempo. E, portanto, agora, como nós temos feito essa prática, não, vamos segui-la. Passamos então ao deputado Luís Valls, não está, e portanto tínhamos aqui um... Chegou à comissão o relatório final da petição 357. O deputado Luís Valls não está, pediu ao grupo parlamentar do PSD que o avisasse que na próxima reunião poremos na agenda. Ele enviou a petição e portanto faremos essa discussão. Tem também um requerimento do CDS, já está discutido e resolvido. Vamos agora então fazer a especialidade da PPL 132, autoriza o Governo a aprovar o Código de Propriedade Industrial, transpondo as diretivas da União Europeia de 2015, 2436 da União Europeia, 2016, para a ação da votação da especialidade, neste ponto houve consenso, houve entregas de propostas fora de tempo, que não são fora de tempo, que sendo consenso nunca são fora de tempo, são aceites. E, inclusivamente, hoje chegou até um parecer de uma entidade que eu mandei distribuir, mas como eu recebi hoje de manhã, e também é muito papel, não... não. Tem acesso ao decreto de lei, portanto, para que não acusem depois de... Darei, ainda assim, uma vez que as propostas... Houve, aqui sim, colaboração de todos os grupos parlamentares, para que pudéssemos cumprir com a urgência desta iniciativa. Toda a gente aceitou os incisos, o não cumprimento dos prazos que tínhamos imposto a nós próprios, mas faz sentido dar a palavra ao Partido Socialista e aos proponentes, se entenderem fazer uma apresentação breve das propostas, para que possamos facilitar. O Partido Socialista solicita isso, deputado Ricardo Bexiga. Peço só um pouco de silêncio, que é para podermos, já estamos cansados, mas podemos...
Muito obrigado,
ouvir.
Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, uma intervenção muito breve sobre as propostas de alteração apresentadas pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que se reconduzem, como é manifesto, à alteração das regras propostas na autorização legislativa relativamente ao especial processo de arbitragem em matéria do setor dos medicamentos, designadamente dos medicamentos genéricos, e que visam fundamentalmente... aperfeiçoar a redação legislativa proposta, tendo em conta aquilo que foram os trabalhos do próprio grupo de trabalho que instruiu este processo legislativo e onde as alterações que nós estamos aqui a apresentar já tinham sido também apresentadas. Concretamente, e pedia já agora ao Sr. Presidente que retificasse um lapso de redação da nossa proposta, na medida em que no artigo 3º, relativo à extensão, onde se encontra a linha M, é de facto a linha UU, e onde se encontra a linha N, é de facto uma nova alínea que terá que ser intercalada entre as alíneas UU e UV. Sendo a primeira no sentido de explicitar que se revoga o regime de arbitragem necessário e, portanto, passa a ser uma arbitragem voluntária mediante convenção de arbitragem por acordo das partes envolvidas, o que não está claro na proposta da autorização legislativa do Governo, e, por outro lado, na sequência também de decisões do Tribunal Constitucional, permitir que, em sede de exceção, possa ser atribuído ao Tribunal Arbitral a competência para reconhecer a invalidade das patentes com efeito inter partes. Matéria que estava a ser objeto de decisões contraditórias nos diversos tribunais arbitrais, na medida em que havia alguns tribunais que se reconheciam incompetentes, levou a que houvesse designadamente recursos aos tribunais comuns, designadamente ao Tribunal Constitucional, para dirimir esta diferente interpretação sobre aquilo que são a competência dos tribunais arbitrais em matéria de patentes, e, portanto, a linha que nós propomos visa precisamente explicitar que também os tribunais arbitrais têm competência para conhecer da invalidade das patentes, mas apenas naturalmente com efeito inter partes. Uma nota final para referir que entendemos que, considerando a proposta de alteração apresentada pelo PSD, também para a mesma linha U do artigo 3º, relativa à extensão desta autorização legislativa, entendemos que é possível integrar as duas redações, designadamente colocando a parte final da nossa proposta, isto é, mediante convenção de arbitragem, na parte final da linha U do PSD, eventualmente sugerindo que ficasse mediante a expressa manifestação de vontade de todas as partes envolvidas por convenção, por celebração de convenção ou através de celebração de convenção de arbitragem. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Fica por ou através, Sr. Deputado Paulo Rios?
Sr. Presidente, a questão já é mais logística do que da opção legislativa. Se calhar eu era capaz de... Mediante convenção de arbitragem. Mediante parece uma palavra bonita.
Mediante?
Ah, já tem dois mediantes. Já tem um mediante antes.
Mediante?
Em convenção de arbitragem. Sr. Presidente, naquilo que interessa, acompanhando aqui a intervenção do Sr. Deputado Carlos Chico, com quem tive a oportunidade de já debater este tema, da parte que respeita ao PSD, nada temos a opor à alteração da denominação das alíneas, que de facto era evidente que era um lapso de escrita, aceitando como proposta nossa, ou aceitando a proposta do PS, no sentido de acrescentar à nossa proposta a tal expressão por convenção de arbitragem, em convenção de arbitragem, nada temos a opor do ponto de vista da nossa proposta, e isso coloca neste momento, não é?
Sr. Deputado Heitor Sousa.
Sr. Presidente, apenas para manifestar o nosso acordo genérico com a proposta de lei do Governo e também com esta alteração, que afinal é uma fusão entre a proposta do PSD e do Partido Socialista, e pedir que as alterações suscitadas pelo PCP, também sobre esta alínea U, fossem votadas à parte. Portanto, a primeira alínea A e depois a alínea B, porque nós temos uma avaliação diferente para cada uma destas alíneas e queríamos expressá-la na votação.
Sim, senhora. Senhores deputados, vamos então votar. Proposta de lei 132, autoriza o Governo a aprovar o novo Código da Propriedade Industrial, transpondo as diretivas da União Europeia de 2015-2466-2016-943 do Governo. Artigo 1 da proposta da PPL, 132 do Governo, objeto. Votação do artigo 1 da PPL, 132, objeto. Quem vota contra? Quem se abstém? Abstenção do CDS e do Partido Comunista Português. Quem vota a favor? PS, PSD, Bloco de Esquerda, foi aprovado. Artigo 2 da PPL 132 do Governo, sentido. Votação do artigo 2 da PPL 132 do Governo, o sentido. Quem se abstém? CDS e PCP, Partido Comunista Português. Quem vota contra? Quem vota a favor? Aprovado com os votos a favor do PS, Bloco de Esquerda e PSD. Artigo 3 da PPL 132 do Governo, extensão. Votação da mesma coisa, portanto, quem se abstém? CDS e Partido Comunista Português. Quem vota contra? Partido Social Democrata. Quem vota a favor? Bloco de Esquerda e Partido Socialista. Portanto, foi aprovada. Artigo 3 da PPL 132 do Governo, extensão. Aqui temos votação da proposta de aditamento da alínea G do artigo 3º da PPL 72 do Governo, apresentada pelo Partido Social Democrata. Quem se abstém? Bloco de Esquerda e Partido Comunista Português. Quem vota contra? Quem vota a favor? PS, CDS e Partido Social Democrata. A proposta foi aprovada. Artigo 3, agora sim, temos que ir ao artigo... A votação da proposta do PS votaremos mais tarde. Passamos ao artigo 3 da PPL 132, extensão. Votação da proposta de aditamento da linha UU do artigo 3º da PPL 132. Saltamos por causa das alterações das linhas, saltamos, votamos a seguir. A seguir? Sim, a seguir. A seguir. Vamos votar a proposta do PCP. Proposta de aditamento da nova alínea UU. É do PCP, não é?
Sim, sim. Mas
A e B em separado. A linha A e a linha B em separado. Ok, então votamos. Votação da proposta de aditamento da linha UU. A linha A. Do artigo 3º da PPL 132 do Governo, apresentado pelo Partido Comunista Português. Quem vota contra? Partido Socialista. Quem se abstém? CDS e Bloco de Esquerda. Quem vota a favor? O PSD absteve-se. Abstenção, portanto, foi rejeitada. Absteve-se. E do CDS e do Bloco de Esquerda. Portanto, os votos contra do PS e os votos a favor do Partido Comunista Português. Votação da proposta de aditamento da linha, a linha B, agora também da proposta do PCP, portanto, é votação em separado. Quem vota contra? Partido Socialista. Quem se abstém? PSD e CDS. Quem vota a favor? Bloco de Esquerda e Partido Comunista Português. Foi rejeitado. Votamos agora o artigo 3 da PPL de Governo de Extensão, votação da proposta da linha, de aditamento da linha UU do artigo 3 da PPL 132, a proposta é do PSD. Quem vota contra? Quem se abstém? Partido Comunista Português. Quem vota a favor? Bloco, PS, CDS e, naturalmente, PSD. Votamos agora... O Bloco votou a favor, o PCP abster. Voltamos a...
Só uma coisa, esta é a fusão das propostas do Partido Socialista e do PSD. Ah, é depois?
Agora, vamos votar, vamos fazer a votação da proposta de aditamento de novo...
De nova alínea...
Mas não é novo aditamento. Vamos votar a proposta de aditamento de uma nova alínea U, da alínea UU e de uma nova alínea E.
Não tem
nome. Tem que ser inciso.
Vai se chamar VV.
Mas não podemos.
Vai empurrar a VV para.
Vai chamar VV, mas é melhor dizer, não?
Vai se chamar VV.
VV. Do artigo 3º da PPL 132. A linha UU. Com as alterações que dará uma nova alínea, que será VV, ou deixaremos depois os serviços e a remuneração acessiva e porventura a desinção acessiva. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, com a abstenção do CDS e do PCP e os votos favoráveis do Bloco, PSD e PS, foi aprovada. Agora passamos para o último quadro e da última página, que é a votação do artigo 4º, votação do artigo 4º da PPL 132, duração. Quem vota contra? Quem se abstém? PSD, PCP e CDS. Quem vota a favor? Bloco de Esquerda e Partido Socialista. Foi aprovada. Portanto, com esta incisão e remuneração e nova designação das alíneas UU do artigo 3º, depois é uma questão dos senhores deputados estarem atentos na redação final, que assim que os serviços tomaram boa nota e ficou com isso. Fica terminada a nossa especialidade. Lembrar-vos que na próxima reunião, que será na quarta-feira, dia, podemos ter uma reunião conjunta com a 2ª Comissão às 15 horas, na terça-feira. Que matéria que é isto? Eles tinham solicitado isso. Era o acordo de comércio externo da 2ª Comissão. Fazemos uma convocatória, daremos conhecimento aos seus deputados que é conjunto. É 15 horas, terça-feira, reunião conjunta com a 2ª Comissão sobre um acordo internacional. O acordo de comércio externo da União Europeia. Tenho que ver, porque eles pediram apenas, deram-nos nota que iam solicitar uma reunião conjunta. Veremos se se confirma, se confirmar, se convocamos e abrimos ou se convidamos. Convidamos a participação. No entanto, temos no dia 24, dia 24 que é. Dia 24 temos praticamente confirmado, portanto preparem-se, faremos audição de todas as câmaras municipais da Comissão de Utentes da Estrada Nacional 125. Falta apenas confirmar um ou outro. 24. E depois faremos, obviamente, os parceiros e os votaremos o parceiros do PCP e votaremos o parecer que ficou adiado hoje. Talvez passe, isso é com mais febres. Senhores deputados, muito obrigado. Um bom almoço.